Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a otra clase de gramática sencilla. Aqui a gente está na unidade 17 e nessa aula de hoje você finalmente vai saber como e quando você pode usar o lo em espanhol, igual a gente tem aqui nessa frase. Lo que quiero es ser feliz, que significa o que eu quero é ser feliz. Você vai ver que ele não é difícil de ser usado. A gente só costuma confundir ele um pouquinho com o português por causa do o que a gente tem em português que se parece com o lo. E como você pode ver aqui do lado, o lo, ele vai ser usado de uma forma especial, mas o mais importante que você precisa saber é que você nunca, nunca, nunca vai usar lo antes de uma palavra masculina, tá bom? Antes de alguma coisa masculina, como você pode ver aqui, né? Exatamente da forma como tá explicando aqui. O lo, por ser um artigo neutro, a gente chama de artículo neutro, ele nunca vai acompanhar palavras que sejam masculinas, femininas, que sejam singular ou plural, porque isso a gente vai usar com essas palavrinhas que estão destacadas aqui. Como a gente fala, el coche, para dizer o carro, la casa, para a casa, los hombres, para os homens, e las mujeres, para as mulheres. Então, el, la, los e las, essas palavrinhas sim que vão acompanhar as palavras masculinas, femininas, singular e plural. O lo nunca vai vir antes de uma palavrinha no masculino, perfeito? E como a gente já tinha visto antes em outras aulas, o lo ele pode ser usado em outra forma dele para substituir alguma palavra quando é um complemento do verbo. Quando esse complemento do verbo, aí sim, ele é masculino, mas é diferente desse uso. Só para você refrescar sua memória, por exemplo, se eu falo compré un libro e eu quero substituir um libro, aí nesse caso a gente pode usar o lo. Se você perceber, vou fazer aqui essa substituição. Eu vou falar lo compré. Comprei um libro, lo compré. O lo, ele faz referência a uma coisa que é masculina e singular, mas ele não está acompanhando essa palavra, ele está substituindo. Esse uso do lo aqui que a gente já tinha visto, ele não é como artículo neutro, ok? Aqui ele é um outro tipo de partícula que a gente chama de pronombre, perfeito? Mas nessa aula de hoje a gente vai ver o uso do lo como artículo neutro. A gente tem cinco formas, então, de usar esse lo como artículo neutro. A primeira delas é quando a gente usa antes de um advérbio. O advérbio é essa palavrinha que ela vai normalmente modificar um verbo, ela vai dar uma qualidade, vai dar uma característica para um verbo. Como a gente tem nessas frases aqui: haré lo antes possible, que significa farei o mais rápido possível. Esse antes, ele tá dando essa ideia de que eu vou fazer antes alguma coisa. Então, ele tá dando uma ideia de tempo para esse verbo. Quando que eu vou fazer? Eu vou fazer isso o mais rápido possível, né? O quanto antes. A segunda frase, no sabes lo mucho que te quiero. Então, aqui é te quiero mucho. É a quantidade, a intensidade com que eu te quiero. Então, ele tá modificando esse verbo. O lo tá vindo antes da palavra mucho, então a gente tem no sabes lo mucho que te quiero, para dar uma intensidade. Você não sabe o tanto que eu te amo. O segundo caso é quando a gente usa o lo antes de um adjetivo, que são essas palavrinhas que vão dar uma característica a alguma coisa. Por exemplo, a primeira frase aqui é lo malo de la vida es no poder disfrutarla. Então, a palavra malo é um adjetivo, a gente coloca o lo antes. O ruim da vida é não poder aproveitá-la. Então, esse malo é uma característica que está falando sobre a vida, a parte ruim da vida. No sabes lo difícil que ha sido terminar la tarea. Então, mais uma palavrinha destacada, difícil, que é um adjetivo que está fazendo uma característica. Alguma coisa é fácil, alguma coisa é difícil. Nesse caso, lo difícil, a gente está intensificando. Então, você não sabe quão difícil foi terminar essa tarefa. E depois, alguien ya te ha dicho lo guapa que estás? Guapa, mais um adjetivo que traz uma característica, né? Bonito, belo. Então, aqui esse lo guapa, ele é para intensificar, para dar um valor ainda maior para essa palavrinha. Então, alguém já te disse quão bonita você está? O terceiro caso que a gente usa o lo é antes da palavra de. A gente usa a expressão juntinha lo de. E a gente vai usar essa expressão para se referir a alguma coisa que a gente já sabe do que a gente está falando ou alguma coisa que já foi dita antes. É uma ideia de uma forma geral. Vamos dar uma olhadinha nessas frases aqui. Siento mucho por lo de hoy. Aqui eu poderia dizer siento mucho por lo que ocurrió hoy, por toda la situación que pasó contigo hoy. Alguma coisa nesse sentido. Qual que é a ideia dessa frase? Eu sinto muito pelo que aconteceu hoje. Eu sinto muito por aquilo de hoje. Seria mais ou menos essa ideia. Quiero que sepas que lo de viajar el fin de semana era broma. Ou seja, eu quero que você saiba que o que eu disse sobre viajar no final de semana era uma brincadeira. Então, mais uma vez, a gente tem aqui esse lo de viajar. Ou seja, aquello de que lo te dije que era para viajar el fin de semana. Aquella idea, aquella cosa cuando te dije que quería viajar el fin de semana. Todo eso, lo de viajar el fin de semana, era una broma. O quarto caso que a gente usa o lo é junto com o que, formando a expressãozinha lo que. Igual a gente fala em português. Por exemplo, o que eu quero é isso, o que eu quero é aquilo. Então, esse o que, em espanhol, a gente fala lo que. Por exemplo, lo que quiero que hagas es muy fácil. O que eu quero que você faça é muito fácil. Ya has hecho lo que te pedí? Você já fez o que eu te pedi? Então, aqui, essa é a mais parecida que a gente tem com o português. E o nosso quinto caso é usar o lo antes de um particípio, que é aquela forma do verbo que termina com ado, ido, se for um verbo regular, ou outras formas como a gente tem com aqueles verbinhos especiais, como é o caso do verbo decir, que fica dicho. Então, a gente tem aqui lo dicho, dicho está. Ou seja, falou, tá falado. Então, se eu fosse traduzir isso ao pé da letra, ficaria o falado, falado está. Seria mais ou menos isso. Em português, isso não tem muito sentido, né? Então, a gente diria, o que foi dito, tá dito. Então, é mais uma ideia de que não vai mudar mais. Já foi dito, então isso não vai mudar mais. Lo dicho, dicho está. Entonces, vamos a nuestras frases para que puedas practicar y aprender definitivamente cuando usamos lo. La primera frase que tenemos es la siguiente. Madre mía, no imaginas lo caras que estaban las chuletas hoy en la carnicería. Aqui a gente tem uma pessoa espantada com o preço das chuletas en la carnicería. Vamos ver o que significa essa frase, então. Madre mía é uma expressãozinha que a gente usa para dizer Nossa Senhora, Minha Nossa, Ave Maria, Socorro. Alguma coisa para expressar uma surpresa, né? Uma admiração, seja positiva ou negativa, por alguma coisa. No imaginas lo caras que estaban las chuletas. Então, você não imagina como as chuletas estavam caras, ou quão caras estavam as chuletas hoy en la carnicería, hoje no açougue. Então, Nossa Senhora, você não imagina como as chuletas estavam caras hoje no açougue. Vamos ver algumas palavrinhas aqui que a gente tem nessa frase que são bem legais. A primeira é com relação a essa expressão madre mía. A gente tem várias formas de dizer isso em espanhol. Algumas delas que são mais religiosas, digamos assim, né? Falando Nossa Senhora, meu Deus, esse tipo de expressão. Vou colocar aqui para você. Então, a gente tem madre mía, Dios mío, por Dios, Jesucristo, para a gente dizer, meu Deus, minha nossa, Nossa Senhora. Então, eu poderia dizer, por exemplo, Jesucristo, no imaginas lo caras que estaban las chuletas. Qualquer uma dessas funcionaria nesse sentido. A segunda coisa com relação ao vocabulário que a gente tem aqui é essa palavrinha chuleta em espanhol, né? Que a gente pronuncia chuleta. Em português, isso pode ser bisteca, pode ser costela, ou a gente também pode chamar essa parte da carne de chuleta, né? Então, atenção só à pronúncia em espanhol que a gente fala chuleta. Chuleta, perfeito? E onde que estavam caras, né, essas chuletas? Na carniceria. Então, la carniceria é o açougue, perfeito? Beleza, e o lo aqui nessa frase? Ele tá vindo antes de quê? A palavrinha que vem logo depois dele é um adjetivo. A gente tem a palavrinha caras. E se você reparar, aqui a gente tava falando das chuletas que estavam caras. E o lo, ele não vai mudar a forma dele, porque ele tem uma palavra feminina e plural depois, como a gente já viu lá no começo. O lo, ele nunca vai mudar de acordo com o feminino, masculino, o singular ou plural, porque ele é neutro, ele é uma palavrinha neutra. Então, para você entender um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui na sequência algumas frases que eu vou mudar se é masculino ou feminino, singular ou plural, e você vai ver que o lo não vai mudar. Então, essa frase que a gente tem, eu vou colocar só uma parte dela, a gente está falando lo caras que estaban las chuletas. Aqui a gente tem o feminino e plural, né? Las chuletas é uma palavra feminina e plural. Depois, eu vou colocar para você uma que seja masculina e plural. Então, eu poderia dizer, no imaginas lo caros que estaban los helados. Então, los helados, que são os sorvetes, é uma palavra masculina e tá no plural. Mas a gente não vai mudar o lo que tá aqui no comecinho. Lo caros que estaban los helados. Vou colocar agora uma palavra para você. La paella, que é uma palavra feminina e singular. Então, no imaginas lo cara que estaba la paella. A gente tem uma palavra feminina que está no singular e o lo não vai mudar. E por último, vou colocar aqui uma palavrinha, pescado, que é o peixe. Então, no imaginas lo caro que estaba el pescado, que é uma palavra masculina e singular. Se você reparar, o lo, ele não vai mudar. Por mais que ele esteja antes de um adjetivo. Primeiro, feminino plural, depois masculino plural, feminino singular ou masculino singular. Essa expressão, quando a gente fala, quando a gente quer intensificar, você não sabe o quanto estava caro, o quão caro estava, a gente não vai mudar esse lo, ok? A palavrinha caro vai mudar de acordo com a palavra que ela se refere. Então, las chuletas, caras. Los helados, caros. La paella, cara, e el pescado, caro. Mas o mais importante de você lembrar é que o lo, ele não vai mudar. La frase número 2 dice lo siguiente. Hoy es festivo y mañana es puente. Lo malo es que todos los establecimientos estarán cerrados. Vamos ver o que significa essa frase, que ela tem um vocabulário bem legal. Hoy es festivo. Então, a primeira palavrinha que a gente tem aí é festivo, que significa feriado em português. E a gente tem algumas palavrinhas diferentes para dizer feriado em espanhol. A gente pode dizer el festivo, el feriado, la fiesta ou el día festivo. Então, eu poderia dizer hoy es festivo, hoy es feriado, hoy es fiesta, hoy es día festivo. Perfeito? Tudo isso para dizer que hoje é feriado. E mañana es puente. Essa palavrinha aí, puente, ela é muito legal, porque, assim, literalmente significa ponte. E ela é uma palavra masculina, então a gente fala em espanhol el puente, perfeito? Se eu tenho uma parte da cidade aqui e outra aqui, e no meio tem um rio, eu preciso de uma ponte para poder atravessar, então é el puente. Nesse sentido de feriado, imagina, por exemplo, que hoje é quinta-feira, depois de amanhã é sábado. Hoje é feriado e entre hoje e sábado, a gente tem a sexta-feira. Então, para a gente chegar até o sábado sem passar pela sexta-feira e trabalhar, a gente faz uma ponte. O que isso significa? Quando a gente fala el puente, com esse sentido de feriado, de dias festivos, a gente está dizendo que vai ser um feriado prolongado. Então, se hoje é feriado e amanhã eu não trabalho, então a gente está fazendo um puente até o sábado, até o final de semana. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, el puente, além de significar a ponte, significa um recesso ou um feriado prolongado. Então, essa parte da frase quer dizer hoje é feriado e amanhã é recesso. Lo malo es que, o ruim, a parte ruim disso tudo é que todos los establecimientos, todos os estabelecimentos estarão cerrados, estarão fechados. Então, essa frase significa hoje é feriado, amanhã é recesso. O ruim é que todos os estabelecimentos estarão fechados. Uma expressão muito legal que a gente tem usando essa palavra puente, nesse sentido também, né, de feriado, é quando a gente diz hacer puente. Quando vamos a hacer puente, a gente quer dizer que a gente vai emendar o feriado, ou como algumas pessoas dizem, a gente vai enforcar, né? Quando a gente vai passar mais dias aí da semana durante esse feriado. Por exemplo, eu poderia dizer a seguinte frase: haremos puente en mi trabajo por la independencia de Brasil, que significa a gente vai emendar o feriado, a gente vai enforcar por causa da independência no Brasil, lá no meu trabalho. Com relação à palavrinha lo, aqui ela está vindo antes de um adjetivo, que é a palavra malo, perfeito? Então, lo malo es que, ou seja, o ruim, a parte ruim disso tudo é que os estabelecimentos, as lojas estarão fechadas. Então, se eu quiser fazer uma frase com o oposto disso, em vez de dizer lo malo, eu quero dizer lo bueno, eu posso dizer que lo bueno de la vida es vivir, ou seja, o bom da vida é viver, a parte boa da vida é viver. La frase número 3 es la siguiente. Teresa no sabe lo detallista, lo cuidadoso y lo exigente que es su nuevo cocinero. Vamos imaginar aí que a Teresa está contratando um cozinheiro novo e ela conseguiu encontrar uma pessoa, mas ela ainda não conhece ele muito bem. E ela não sabe lo detallista, ou seja, como ele é detalhista, lo cuidadoso y lo exigente, como ele é cuidadoso y como ele é exigente, que es su nuevo cocinero. Si a gente fosse traduzir essa frase ao pé da letra, ficaria assim: a Teresa não sabe o detalhista, o cuidadoso e o exigente que é o seu novo cozinheiro. Isso não faria muito sentido em português, então a gente pode traduzir como: a Teresa não sabe como o novo cozinheiro dela é detalhista, cuidadoso e exigente. Ou o quão cuidadoso, detalhista e exigente é o seu novo cozinheiro, ou o novo cozinheiro dela. E aqui nessa frase a gente tem o lo repetido 3 vezes. A gente tem 3 adjetivos nessa frase, que é detalhista, cuidadoso e exigente. Essas palavrinhas que dão essa característica para esse cozinheiro. E se você reparar, a gente vai repetir esse lo antes de cada um desses adjetivos. Como a gente está dando essa ideia de que ele é isso, isso e também aquilo, a gente precisa repetir esse lo. Vou colocar uma frase diferente aqui só para você fixar um pouquinho melhor essa ideia. Por exemplo, se eu falo a seguinte frase para você: ¿Tienes idea de lo feliz y lo realizada que me siento a tu lado? Aquí yo estoy hablando lo feliz y lo realizada. Eu tenho 2 características, duas palavrinhas que estão dando uma característica para mim. Eu estou feliz e eu estou realizada. Então, aqui a ideia dessa frase é: você tem ideia de quão feliz e quão realizada eu me sinto ao seu lado? Ou você tem ideia de como eu estou tão feliz e realizada ao seu lado? Essa ideia de realmente intensificar essas qualidades e essas características que a gente tem nessas frases. La frase número 4 dice lo siguiente: hay que ver lo bien que se llevan los chicos que hacen el reparto de aquella cadena de farmacias. A tradução dessa frase ela não vai ser ao pé da letra, porque a gente vai mudar a ordem de algumas palavrinhas aqui. Então vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem aí é esse hay que ver, que é uma expressão bem legal. Aqui na tradução você tem dá gosto de ver alguma coisa. Mas a gente também poderia dizer: nossa, você tem que ver alguma coisa. Por exemplo, se eu te digo: nossa, você tem que ver como aquele filme é bom. Então, hay que ver como la película es buena. Hoje eu poderia dizer: hay que ver lo buena que es la película. Então, você tem que ver, dá gosto de ver como esse filme é bom, tá bom? E aí a frase continua dizendo: lo bien que se llevan los chicos. Aqui a gente tem outra expressão, que é llevarse bien ou llevarse mal. Isso significa quando você se dá bem ou se dá mal com alguma pessoa. Então essa frase ele está dizendo que os meninos, eles se dão muito bem. Dá gosto de ver como esses meninos se dão bem. Você tem que ver como eles se dão bem. Mas que chicos son esos? Então esses chicos que hacen el reparto, os meninos que fazem as entregas de aquella cadena de farmácias, daquela rede de farmácias. Então, o que significa essa frase? Dá gosto de ver como os rapazes que fazem as entregas daquela rede de farmácias se dão bem. Para você entender um pouco melhor como é que funciona essa estrutura llevarse bien ou llevarse mal con alguien, eu vou colocar aqui mais 2 exemplos para você. Yo puedo decir, no me llevo muy bien con Camila. Eu não me dou muito bem com a Camila. Ou, nosotros nos llevamos muy mal. A gente se dá muito mal. A gente tem um relacionamento aí terrível. Então, nosotros nos llevamos muy mal. Terrible, fatal. Você pode estar meio confuso ou confusa aí com essa palavrinha reparto, né? Que ela parece com a palavra repartir alguma coisa, de dividir alguma coisa. Em espanhol, essa palavra reparto, a gente tem o verbo repartir e a gente tem a palavrinha repartidor. Elas podem estar relacionadas também com a palavra entrega. Então, repartir pode ser entregar. Repartidor é o entregador. Por exemplo, o entregador de pizza é el repartidor de pizza. E el reparto é essa coisa em si, né? A entrega em si. Então, nessa frase, a gente está dizendo que esses garotos são quem fazem as entregas dessa farmácia. E a gente está falando la cadena de farmácias. A gente pode dizer que é uma rede ou uma cadeia, né? A palavra cadena, literalmente, ela significa cadeia, mas nesse caso é uma cadeia de farmácias, é uma rede de farmácias, ou seja, são várias farmácias que estão aí, elas são a mesma, né? Que são várias lojas diferentes aí pela cidade. E o López, o que, que ele está fazendo nessa frase? Me explica ele direitinho aí. Ele está vindo antes da palavra bien, que é um advérbio. Essa palavrinha que vai modificar aí o verbo. Então, eles se dão bem. Esse bem está modificando a forma como eles se llevan, perfeito? Então, eles se dão bem. Lo bien que se llevan. La frase número 5 dice: con lo poco que cobra como conductor de autobús, consigue vivir en una de las mejores zonas. Vamos ver o que significa essa frase. A primeira coisa que é interessante da gente ver nela é essa palavrinha cobrar, que ela tem um sentido um pouquinho diferente, pode ser o mesmo sentido que em português, mas normalmente ela vai dizer recibir dinheiro como pago de una deuda ou de alguma coisa que temos. Por exemplo, se eu estou trabalhando, o que eu recebo é o quanto eu cobro. Então, é como se eu estivesse cobrando da empresa esse valor pelo trabalho que eu estou fazendo. Eu posso dizer, por exemplo, então, yo cobro 5 mil pesos en mi trabajo. Ou seja, eu recebo 5 mil pesos no meu trabalho. Seria essa a ideia. Então, vamos ver o que significa essa frase. Com lo poco que cobra, então mesmo recebendo tão pouco, eu sei que aqui pode parecer um pouco estranho, que a gente não tem esse mesmo recibiendo tan poco nessa frase em espanhol, mas a gente tem o lo antes da palavrinha poco e ela está intensificando, esse lo, ele está intensificando esse pouco. Então, a gente tem que ver essa tradução mais, de uma forma mais global com o resto da frase. Então, vamos lá. Com lo poco que cobra, como condutor, mesmo recebendo tão pouco, como motorista, el conductor, o motorista, de autobús, de ônibus, consigue vivir, ele consegue morar, en una de las mejores zonas, numa das melhores zonas, numa das melhores regiões dessa cidade. Então, mesmo recebendo tão pouco como motorista de ônibus, ele consegue morar numa das melhores regiões. Aqui a gente tem o lo acompanhando a palavrinha poco, e o poco é outro advérbio. Perfeito? Então, a palavra poco está aí dando uma característica ao verbo recibir. É esse verbo cobrar. Então, ele recebe pouco, mas mesmo assim, ele consegue morar numa das melhores regiões da cidade. La frase número 6 es: me encantaría decirle lo mucho que me gustó la cazadora que estaba ayer en el escaparate. Aqui a gente tem duas palavrinhas aí que são bem diferentes entre o português e o espanhol, que acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha antes de fazer a tradução dessa frase. A primeira delas é la cazadora, que a gente pode traduzir como jaqueta. Mas eu vou colocar aqui para você a definição em espanhol. La cazadora es una especie de chaqueta corta e ajustada, ou seja, ela é mais curta e ela é mais justinha no corpo, ajustada a la cadera, ou seja, ela é ajustada, ela é mais justa nessa região da cintura. De linha deportiva, hecha de material resistente, como paño, cuero, etc. Então, ela é uma jaqueta um pouco mais esportiva, né? Aquela que tem, normalmente, aquele elástico na parte da cintura, na parte do punho. Isso é uma caçadora, uma chaqueta, um tipo de jaqueta, perfeito? E a outra palavra bem diferente que a gente tem lá no finalzinho dessa frase é el escaparate, que com português não parece com nenhuma palavra, né? Mas em espanhol a gente também pode chamar el escaparate de la vitrina. Então, escaparate significa vitrine. Então, nessa frase a gente tem a ideia aí de que tinha uma jaqueta numa vitrine. Vamos ver a frase inteira, então. Me encantaría decirle, eu adoraria, eu amaria dizer a ele ou a ela, lo mucho que me gustó, como eu gostei, o tanto que eu gostei, la caçadora, daquela jaqueta, que estava ayer, que estava ontem, en el escaparate, na vitrine. Então, eu adoraria dizer a ele, ou eu adoraria dizer a ela, como eu gostei, ou o quanto eu gostei, daquela jaqueta que estava ontem na vitrine. Você pode estar se perguntando se esse daquela poderia ser somente o quanto eu gostei da jaqueta. Sim, poderia sem nenhum tipo de problema, tá bom? E a gente poderia falar em espanhol, então, para ficar mais próxima essa tradução. Me encantaría decirle lo mucho que me gustó aquella caçadora, tá? Para ficar mais próximo com o daquela jaqueta. E onde que tá o lo aqui nessa frase? Ele tá antes del adverbio mucho. Então, a palavra mucho está intensificando lo cuanto me gustó. Lo mucho que me gustó, perfeito? Então, esse lo mucho, ele está intensificando realmente essa ideia de que eu gostei. Lo mucho que me gustó, o quanto eu gostei daquela jaqueta. La frase número 7 dice, lo de la panadería va en serio? Según lo que me han dicho, usted la está vendiendo. Vamos ver aqui como é que a gente traz essa tradução para essa expressãozinha que a gente tem logo no comecinho. Lo de la panadería va en serio. A primeira vez que a gente vai usar aqui esse lo de, tá bom? Mas vamos ver antes o que significa esse va en serio para fazer essa tradução dessa primeira parte. A gente tem essa expressão para dizer que alguma coisa é quando você quer dizer é sério isso? É real? É verdade o que estão dizendo? Então, lo de la panadería, a gente traz essa ideia de que aquilo que você falou ou aquela ideia do que estavam dizendo sobre a padaria ou esse negócio da padaria, da panificadora, é sério? Então, lo de la panadería va en serio? A gente traduz como é sério o negócio da panificadora, o negócio da padaria? Según lo que me han dicho, segundo o que me disseram, de acordo com o que me disseram, usted la está vendiendo? O senhor a está vendendo. Está vendendo essa padaria, essa panificadora. Então, vamos imaginar a situação de que essa padaria ela está falindo, né? Que as pessoas estão reclamando dessa panificadora e as pessoas já sabem sobre isso. Para não precisar falar, nossa, todo mundo está falando sobre isso. A panificadora está falindo. Isso é verdade? A gente pode usar simplesmente o lo de. Então, aqui a gente tem esse lo de para se referir a toda essa ideia, a todo esse contexto que a gente tem dessa panificadora. E uma palavrinha interessante da gente olhar aqui com um pouquinho mais de carinho aqui nessa frase é esse según. Según, ele quer dizer de acordo com. Então, eu poderia dizer de acordo com lo que me han dicho é a mesma coisa que dizer según lo que me han dicho. E según é diferente de segundo, ok? Segundo é o numeral. Então, vou colocar aqui para você conseguir visualizar melhor. Según, eu posso dizer de acuerdo con. De acuerdo con lo que me han dicho. Según lo que me han dicho. E segundo é o numeral. Então, eu posso falar a frase. Según la profesora, él es el segundo alumno que aprueba. Então, de acordo com a professora, ele é o segundo aluno que aprova, que é aprovado em alguma coisa aí que a gente não sabe o que, que é, tá bom? Só para você ver a diferença entre o según e o segundo, vale? La frase número 8 es verdad, lo de tu medio hermano no sabía que se iba a vivir a Italia. Primeiro que a gente tem aí esse lo de outra vez nessa frase. A gente está falando de uma situação que a gente já sabe do que se trata. Aqui, eu e você, a gente não sabe muito bem porque a gente não está nesse contexto. Mas as pessoas que estão falando essa frase, elas já sabem do que elas estão falando, já sabem do que se trata. Então, esse lo de vai trazer toda essa ideia. Es verdad, é verdade. Lo de tu medio hermano, essa história, o que eu escutei falar, tudo isso que a gente já sabe sobre o seu meio-irmão, no sabia, eu não sabia, que iba a vivir a Itália, que ele ia morar na Itália. Então, algumas coisinhas aí que a gente tem em relação a essa frase, esse es verdad lo de tu medio hermano, eu poderia dizer es verdad esa historia de tu medio hermano, perfeito? Então, esse lo de, só para reforçar, ele traz essa ideia de alguma coisa que está subentendida aí nesse contexto. E aqui, com relação ao vocabulário, a gente tem essa palavra medio hermano, que a gente também pode dizer hermanastro, que é aquela pessoa que tem ou o mesmo pai ou a mesma mãe que você. E por último, se você reparar, é diferente quando a gente fala em português e em espanhol. Iba a vivir a Itália. Ele ia morar na Itália. Então, em espanhol, a gente fala ir a vivir a algum lugar. Por exemplo, la muchacha se fue a vivir a México por 2 años. Que a gente em português diria, a garota foi embora viver no México, morar no México por 2 anos. Perfeito? La frase número 9 dice... ¿Te has enterado de lo de la Plaza de Toros de Barcelona? Ahora es una zona comercial. Te has enterado é uma expressão que a gente tem para dizer se você ficou sabendo de alguma coisa. Então, a gente tem esse enterar-se de alguna cosa, que é ficar sabendo de alguma coisa. Por que, que eu destaquei esse de? Porque logo depois de enterado de, a gente tem o lo de, que significa daquela situação, daquela história, do que aconteceu com la Plaza de Toros de Barcelona, com a Praça de Touros de Barcelona. Então, a gente tem, te has enterado, você ficou sabendo, de lo de la Plaza de Toros, então, você ficou sabendo isso, aquilo, essa história toda que aconteceu com a Praça de Touros de Barcelona, agora é uma zona comercial. Agora é uma zona comercial. Então, te has enterado de lo de la Plaza de Toros de Barcelona significa você ficou sabendo o que aconteceu com a Praça de Touros de Barcelona? A gente tem esse de lo de, perfeito? Só para você não se confundir. O primeiro de, ele está relacionado com essa palavra enterar-se de algo. E o segundo de é dessa expressão lo de alguna cosa. Se você não sabe, essa Plaza de Toros é aquela arena onde acontecem aquelas touradas, né? Que em português a gente chama de touradas. Em espanhol eles chamam de los toros. Las plazas de toros são esses lugares onde ocorrem essas coisas. Hoje em dia essa tradução já tem caído muito, muito, muito na Espanha. Cada vez mais as pessoas estão se mobilizando para que tenha menos ou para que sejam extintas essas manifestações aí, essa tradição realmente que existe aí na Espanha. É um assunto super delicado, super polêmico, porque muitas pessoas falam que é uma tradição, outras pessoas falam que é maus tratos aos animais. Se você não conhece muito um pouco dessa tradição, vale a pena você dar uma pesquisada, né? Colocar aí Toros de Espanha e você vê um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? A ideia aqui dessa frase, então, é que antes esse lugar, essa Plaza de Toros, era essa arena e agora ela é uma zona comercial, virou um shopping, virou um lugar que realmente funciona como um comércio agora. La frase número 10 es: Lo que quiero que sepáis es que lo dicho, dicho está. O que, que significa? Lo que quiero, o que eu quero. Que sepáis, que vosotros sepáis. Então, o que eu quero que vocês saibam es que lo dicho é que falou, dicho está, tá falado. Então, lo dicho, dicho está, falou, tá falado. Aqui a gente tem o lo duas vezes. A primeira vez ele aparece com esse lo que. Ok? Lo que com essa ideia de o que eu quero. Por exemplo, se eu quiser dizer essa frase, lo que quiero decir es serio, o que eu quero dizer é sério. A gente usa essa estrutura igual em português, lo que. E depois a gente tem esse lo mais um participio, ou seja, dicho, que vem do verbo decir, lo dicho. E a gente tem esse lo dicho, dicho está, que significa aquilo que foi falado, já não tem mais volta, não tem mais como mudar. Eu posso fazer outra frase, por exemplo, com a palavra hecho. Então, eu posso dizer para você, lo hecho, hecho está. Ou seja, o que tá feito, não vai mudar, ok? Não tem volta. La frase número 11 dice, lo que le tienes que decir es que lo tuyo también es suyo. Vamos ver o que significa essa frase, que a princípio parece bem confusa, mas na verdade não é. A gente tem primeiro esse lo que e depois lo tuyo. Esse lo que, ele traz essa ideia de o que, então lo que tienes que decir, o que você tem que dizer. Só que antes disso a gente tem um le, lo que le tienes que decir. Esse le, ele indica que é dizer alguma coisa para outra pessoa. O le indica que pode ser ele, ella ou usted. Nesse caso, a gente está falando um conselho, né? A gente está dando um conselho para uma pessoa. Aquilo que você tem que dizer para ele ou para ela, e aí a gente continua. Es que lo tuyo también es suyo. Então, a gente tem aqui esse lo tuyo. O tuyo, a gente pode caracterizar ele como um adjetivo, ok? Ele é um adjetivo que indica um certo tipo de posse. Ele traz uma característica. Por exemplo, se eu falo esta botella es tuya, a característica dessa garrafa é que ela é sua. Não é uma garrafa minha, não é uma garrafa de outra pessoa. Eu poderia dizer, essa garrafa é azul, essa garrafa é de plástico, essa garrafa é sua. Então, esse sua, ele também traz um pouquinho dessa ideia de adjetivo, tá? Então, esse lo tuyo, ele vai trazer essa ideia de que tudo aquilo que é seu, lo tuyo, las cosas que son tuyas, ok? Las cosas que son de ti. Eu estou falando diretamente com você. Então, lo tuyo, aquilo que é seu, también es suyo. E aí, o suyo indica alguma coisa que é de él, de ella ou de usted. Nesse sentido, dessa frase vai ser só ou dele ou dela, tá bom? Então, o que essa frase quer dizer? Lo que tienes que decir, lo que le tienes que decir, o que você tem que dizer a ele ou a ela, es que, é que, lo tuyo también es suyo, o que é teu também é dele, ou também é dela. O que você tem que dizer a ele é que o que é teu, aquilo que é seu, da sua pessoa, também é dele, perfeito? Se a gente imagina aí uma situação, por exemplo, de um casal, e aí uma pessoa tá cuidando da casa, tá cuidando dos filhos, e aí elas estão entrando em conflito, então uma pessoa fala pra outra, olha, o que você tem que deixar bem claro pra ele ou pra ela é que tudo que é seu também é dele, também é dela. Então vocês têm que cuidar de tudo isso juntos, ok? Só pra você entender um pouquinho melhor, com um contexto mais claro aí pra essa frase fazer um pouco mais de sentido. E nossa última frase é: Lo sucedido le dejó feliz y eso es lo que todos nosotros queríamos. lo sucedido, a gente tem aqui o lo mais um particípio, que é essa palavrinha aí, sucedido, que vem do verbo suceder, perfeito? Então, lo sucedido significa o acontecido, se a gente traduz mais ao pé da letra. Mas a gente poderia dizer o que aconteceu. Le dejó feliz, o deixou feliz. E eso es lo que todos nosotros queríamos. E isso é o que todos nós queríamos. Então, depois a gente tem um outro lo. Lo que a gente já viu que é bem próximo com o português, então aí não tem muito mistério nessa tradução. O que aconteceu o deixou feliz. E isso é o que todos nós queríamos. Aqui a gente tem a palavrinha sucedido, que como eu falei, vem da palavra suceder, que ela também é sinônimo de ocorrer ou acontecer. Se eu for colocar outra frase aqui usando o verbo ocorrer, usando essa mesma ideia, essa mesma estrutura, usando o lo mais um particípio, eu poderia dizer a mesma coisa dessa frase da seguinte forma. Lo ocurrido le dejó feliz. Lo sucedido le dejó feliz. Essas duas frases, elas significam a mesma coisa, tá bom? Então, ocorrido é esse particípio, a gente coloca o lo antes para dar essa ideia de que aquilo que aconteceu, aquilo que ocorreu, deixou essa pessoa feliz. Perfeito! Então, esta foi nossa classe de hoje. Lo de hoje, que te pareció? O que você achou dessa aula de hoje? Lo que acabo de explicarte, foi bueno? O que eu acabei de te explicar, foi bom? Lo ocurrido es eso. O que aconteceu foi tudo isso. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Lembre-se que sempre que tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão, se tiver qualquer coisa para falar pra gente, pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em ler, em ajudar e responder as dúvidas de vocês, tá bom? Não se esquece de colocar suas cartinhas no Memorization Hack, fazer sua prática de memorização todos os dias. E a gente se vê muito pronto em la próxima classe. Te dejo un super beso y hasta luego. Thank you.